Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Copa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:11 na Bahia. Bom dia pra todo mundo, pra você também. Salve, salve, super segunda-feira, estamos chegando com mais uma edição do Tropa de Elite, a metralhadora da informação, até às 8, hein? Oferecimento todo especial, Gustavo Vidro Elétrico, Lojas Planeta Doces, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista em Premoldados Guanabara. Equipe já escalada, o melhor time de correspondentes interligando toda a região. Vini Santana, Priscila Varjão, tem Edenildo Braga com as informações do futebol, tem Nath Almeida, tem Manuel Messias e Paulo José, dividindo a bancada, tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia. Chega chegando, de cabeça inchada, mas ele chegou, viu?
Marinho Santos!
Chegando pra dar bom dia pra você, a todo mundo com o rádio ligado. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. Você falou muito bem.
Cabeça inchada,
você decola pra Salvador pra poder assistir e ver o Bavi. Confiante na vitória do Vitória, aí o técnico de sacanagem deixa meu xará no banco. Marinho no banco e só coloca nos minutos finais. Comissão técnica e diretoria, meu amigo. Aí fracassa qualquer um time.
Fica pra para o ano.
Imagina o Colo-Colo quando o Zé Maria se afastou. O fracasso que foi, o fracasso que é a equipe do Colo-Colo. Então eu vou deixar de torcer. Vou deixar de torcer pro Vasco. Vou deixar de torcer para o Vitória, eu vou somente assistir jogos por conta de diretorias de times e por conta de comissões técnicas também. Então tá aí meu recado.
Tá dado o recado, né? Desabafo.
Vou parar, porque do jeito que tá, eu vou infartar.
Foi com aquela camisa que você estava vestindo lá, aquela cara do Vitória?
Eu não tive cara de vestir a camisa do Vitória.
Tá certo.
Mas eu assisti o jogo numa galera massa.
Importante, né? Você sabe que jogo nem sempre a gente ganha. Mas vamos lá, vamos tocar o Tropa de Elite nessa manhã de segunda-feira. Hoje é dia 9 de março. É o Márcio Mulher, segue aí a programação, a gente vai estar trazendo novidades, sucesso absoluto, né? Os eventos desse final de semana em homenagem às mulheres, ontem o Dia Internacional da Mulher. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para essa segunda-feira, como é que a semana começa, rapaz?
Eu tenho 2, 3 abraços para você no início do programa de hoje. Recebo o abraço do presidente do Sindipoc, que é o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, o Eustácio Lopes, está se deslocando neste exato momento, ouvindo o Tropa de Elite.
Um abração.
Tá indo pra Salvador.
Quem mais?
O padre Genaro, que tá lá em Itamari.
Itamari, um abraço.
Padre Genaro, ouvindo o Tropa de Elite. E o outro abraço é do Edmundo de Carvalho, Edmundo Filho.
Edmundo.
Da AGECOM, do Governo do Estado da Bahia. Encontrei com ele lá em Salvador. Dá um abraço no Scarpita.
Agora tem uma notícia triste nesse início de programa, assim, né, seu repórter? Inclusive, você já me falava logo no início, na chegada aqui nos estúdios, o nosso amigo Carlos, né? O Carlos que conviveu ali muito tempo com o seu Heleno, né?
O Shell também, Shell Enrolamento de Motores também.
Ali na amigo, subida, né, da Tapera.
Amigo do seu Heleno.
O seu Heleno nos deixou ontem, seu repórter. Ele era ouvinte assíduo do Tropa de Elite. Todas as manhãs o Carlos estava com ele, tomando aquele cafezinho, ouvindo o Tropa de Elite, pedindo aquele elô. Nossos sentimentos aí, condolências a todos os familiares e amigos. Sepultamento vai ser logo mais às 8h30, é isso?
8h30, cemitério reviver, 8h30. O corpo está sendo velado na Igreja Adventista do sétimo dia, na Rua dos Andes, lá na Tapera, número 133.
Bastante querido lá na comunidade, né, senhor repórter?
Quando o Shell Enrolamento mandou para mim, falando do falecimento do senhor Heleno Moreira dos Santos, eu lembrei logo do Reinaldo Oliveira dos Santos, o Zé Neguinho.
Também era amigo,
porque eles trabalharam muitos anos juntos no Sindicato dos Arrumadores. Então, seu Heleno da Tapera, Heleno.
Nossos sentimentos e condolências mais uma vez a todos os familiares e amigos e a comunidade da Tapera lutada aí desde ontem. São 6:16 na Bahia. Vai se atrasar não, vamos saber como é que vai ficar o tempo para essa segunda-feira, hein? De acordo com a agência Clima Tempo, termômetros marcando 24 graus aqui no Gabriela Senta, Estúdios Gabriela FM, teremos uma segunda-feira de sol, 0% é a probabilidade de chuva para essa segunda-feira. Depois de muita chuva na semana passada, dias de sol, o verão dando tchau, I have to go now. Depois do verão vem o outono, seu repórter. Então hoje, nada de chuva, é sol. E vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Dois homicídios registrados em menos de 24 horas em Barrolândia, distrito de Belmonte, causa preocupação entre os moradores.
Câmara de Ilhéus e a Frente Parlamentar, em parceria com o Governo do Estado e com a Prefeitura, promove ações dias 13 e 14.
Acusado de homicídio em Tocantins, foi preso em Ubaitaba, a Polícia Civil cumprindo o mandado de prisão definitivo.
Olha, o Tribunal de Justiça da Bahia está lançando um aplicativo onde as mulheres poderão pedir socorro, seu repórter. Detalhes aqui no Tropa.
Dois elementos presos com drogas e pistola após perseguição da polícia na BA-001 no município de Una.
Ilhéus registra índice alarmante do primeiro lira. É a questão aí que a gente tem falado muito aqui da dengue, né? 2026 entra em estado de risco para a dengue e a participação de todos é muito importante.
Procon de Ilhéus orienta, preste atenção, revisão de empréstimos consignados, o foco é identificar cobranças abusivas e proteger salário de aposentados e servidores.
MP Bahia e Polícia Federal deflagram operação aí para combater fraudes bancárias aqui na Bahia. Tem outra notícia aqui, seu repórter, nome histórico, né, nos bastidores da política. Duas notícias aí, né? O encontro que aconteceu na cidade de Piauí com cacauicultores, com o ACM Neto, o prefeito Valderico Júnior, lideranças de toda a região presentes e o comunicado oficial do Bebeto Galvão anunciando a saída do PSB, seu repórter.
Depois de tantos anos,
trazendo aí essas informações e outras, e a turma continua questionando aí onde está o dinheiro que foi devolvido no final da gestão do Paulo Carqueja. Essas e outras a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Com direito à música ainda, viu? Onde tá o dinheiro? Gato comeu e ninguém não viu.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa na Bahia, em Ilhéus, são 6:20, 6:20. Olha, a Companhia 68, que tem o comando do Major Carlos Araújo, apreendeu entorpecentes durante rondas no bairro da Conquista, na Gamboa. E durante a ação policial, em um local conhecido pelo tráfico de drogas, uma boca de fumo, um indivíduo tentou fugir ao perceber a presença da polícia, sendo alcançado pelos militares. Na abordagem, a polícia encontrou 80 pedras de crack, um aparelho celular e R$ 18,95. Tudo apreendido foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado Dr. André Aragão. Ainda tráfico de drogas, a polícia não para. Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, após informações sobre comercialização de entorpecentes na localidade, e durante a ação, alguns elementos suspeitos fugiram ao perceberem a presença da polícia, sendo um deles alcançado. Com este elemento, a polícia encontrou 40 pedras de fragmentos de crack, além de R$20 em espécie, um relógio e um cartão bancário. O suspeito e todo o material foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Lá em Canavieiras, a Companhia 71, Companhia 71, realizou diversas ações com o objetivo de combater tráfico de drogas. E o serviço de integração entre as forças policiais contou aí com o efetivo do pelotão, primeiro pelotão da Companhia 70, a FICO Bahia e o núcleo da 7ª Corpim. A guarnição do primeiro pelotão da cidade de Canavieiras deu cumprimento ao mandado de prisão de Tiago de Jesus Santos, devido ao crime de tráfico de drogas no distrito de Vila Goiabeira. Conforme um boletim de ocorrência, o Tiago foi apresentado aqui em Ilhéus, no plantão da 7ª Corpim, onde o delegado de plantão adotou as medidas cabíveis. Ainda em Canavieiras, uma tentativa de homicídio e um elemento foi preso. O investigado por tentativa de homicídio foi preso em Canavieiras e, durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela vara criminal da comarca de Canavieiras, esse crime ocorreu no dia 15 de setembro do ano passado, na Avenida Professor Assis Gonçalves. Naquela ocasião, os suspeitos em uma motocicleta efetuaram disparos de arma de fogo contra um veículo conduzido pela vítima, que tinha 29 anos e havia acabado de sair de um evento após encerrar o expediente de trabalho como segurança. Ao longo do dia, equipes da Companhia 71 Canavieiras, em ação conjunta com investigadores da Polícia Civil, Delegacia Territorial, equipe comandada pelo delegado Norberto Cordeiro, realizaram diligências. O objetivo era localizar o suspeito, que possuía mandado de prisão em aberto. E após os levantamentos que foram feitos de inteligência, o investigado foi localizado no bairro Sócrates Rezende, em Canavieiras. No momento da abordagem, foi confirmada a ordem judicial. Ele foi conduzido, apresentado na sede da 7ª Corpim, em Ilhéus, onde permanece à disposição da Justiça, Scarpe.
Movimentado aí o plantão policial e as informações chegando aqui. Primeiro giro no ar, em Vini Santana.
A região interligada no Tropa de Elite.
Alô, Vini, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou o Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de segunda-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas, que é comprar acessórios masculinos e femininos. Alianças e lojas, acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubatã. Porque olha só, pessoal, hoje, dia 9 de março, aí, as aulas da rede municipal de ensino do município de Ubatã estão de volta, aí, marcando o início de um novo ano letivo cheio de aprendizado, oportunidades e conquistas para os estudantes da cidade de Ubatã. Pois é, a prefeitura ainda deseja um excelente retorno às aulas para os alunos, professores e toda a comunidade escolar. Está aí para você que é de Ubatã, rede municipal de ensino aí já de volta às aulas depois dessas férias aí. Bom, boas férias, né? 3 meses aí de férias para os alunos e professores da rede municipal de ensino. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas, que é comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas. Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal Ponto Pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente semana para todos vocês, uma excelente segunda-feira para todos vocês.
Valeu, Vini.
Eu retorno amanhã, terça-feira.
Um abraço.
Se Deus quiser.
Um abraço, hein? Alguns municípios aí iniciando o ano letivo, seu repórter, hoje, né?
O ano começando, né?
Aqui em Ilhéus começou em fevereiro, né? Mas tem muitas cidades. Se lembra, antigamente as aulas só retornavam, né, em março, né? Março. Dia 3, 5 de março, eu me lembro. A gente ficava aí, ó, dezembro, janeiro e fevereiro, 3 meses, quem passava direto, né? A turma que ficava em recuperação tinha que ficar estudando mais um pouquinho aí no mês de dezembro. Quem pescava o ano inteiro nas provas do Marinho Santos passava direto.
A Sueli.
Né? A Sueli, aí, viu? Bom, a Frente Parlamentar da Câmara de Ilhéus vai promover, né, sexta e sábado, dias 13 e 14, em parceria com a Prefeitura e com o Governo da Bahia, através da Secretaria de Políticas para as Mulheres, né? Vai estar realizando aí a presença da unidade móvel, dia 13 na Litorânea Norte, dia 14 no bairro Teotônio Vilela. Vai estar sendo realizado aí acolhimento multidisciplinar a mulheres vítimas de violência. Ainda esse mês de março, a Câmara de Ilhéus, através da Frente Parlamentar, pretende realizar a assinatura do Pacto Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio, reunindo aí os três poderes em um esforço conjunto pela proteção e garantia dos direitos das mulheres, né? Seguimos firmes, trabalhando com responsabilidade e sensibilidade para construir uma cidade mais justa, segura e acolhida para todas, destacou aí a vereadora Enilda Mendonça, seu repórter. Inclusive, a vice-prefeita Vanessa Gedeon, né, falava aqui durante a entrevista desse pacto municipal, né? Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Doutor Gustavo, prefeito Valderico Júnior, presidente da Câmara, César Porto, assinando esse pacto. Esse mês é o mês da mulher, é o mês que a gente vai estar dedicando, inclusive, nossa próxima convidada é a advogada Lu Cerqueira.
Hoje nós vamos catar a Lu Cerqueira.
Já falei com a Lu aqui. Já
falou com ela aí?
Já falei.
Já encontrou a Lu Cerqueira?
Cerqueira.
Então amanhã ela vai estar aqui ao vivo no Tropa de Elite.
Ô, oh, vamos lá, vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Começa com a Rosa Lima, da Avenida Esperança, bom dia, segundou, hein?
Bom dia, Roberto Scarpita, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Segundou, que a segundou. Paz do Senhor chega com todo mundo.
Amém.
Oi, vou tornar a cobrar o Marinho Santos e o Roberto Scarpita, falar com a Cacochão, pra ele dar uma limpada aqui, uma limpeza nesse bueiro. Porque quando a água vem, a água vai pra nossa casa. Até pra Igreja Santa Terezinha, foi um prejuízo muito grande que a gente teve aqui. Perdemos muitas coisas. Enquanto ele não vir, vou continuar cobrando. Tenha um bom dia, fica com Deus, um ótimo trabalho.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Cacá Colchões, lá na Avenida Esperança.
Essa pô, igreja Santa Terezinha, onde mora meu amigo Paulo do Táxi. Paulo
Taxista. Um abraço
taxista.
Também. Pertinho mora Docinho, Lourdes Docinho, amiga da gente, amiga de Dona Edilza também, viu? Volta Ecologia, na linha 2 do Tropa. Bom dia,
bom meu dia,
amigo.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho de Todos os Santos.
Bom dia, bom dia.
Marinho de Todos os Santos foi assistir o jogo na Arena Fonte Nova e tomou 2 coquinhos na cabeça.
Meu Deus do céu.
É isso mesmo, Marinho. Jogo é jogo, como se diz. O velho ditado, o jogo é jogado. Abraçando toda a família esse nessa segunda-feira e passando para fazer uma pergunta. Os carros da Prefeitura Municipal de Ilhéus pode carregar familiares para salão de festa particular, sim ou não? Perguntar não ofende. O que eu presenciei sábado, um carro transportando pessoas para festa. Então, perguntar não ofende, com a palavra o secretário de transporte de Ilhéus. Estou aqui para ajudar o prefeito Valderico Júnior, que está lutando para deixar a cidade organizada, cidade bonita, cheia de charme, como ele deixou, turismo fluindo bem, graças a Deus. Portanto, vamos dar as mãos, porque está gastando combustível e desgaste de carro, não é verdade? Perguntar não ofende, com a palavra o secretário de transporte de Ilhéus.
Ô Walter, só é importante esse seu alerta, mas o Cláudio Cardoso não tem nada a ver com isso não. Tem um cargo, né, que é o fiscal de transporte, é a pessoa responsável pela questão dos veículos da prefeitura. Não tem nada a ver com a Sutran, com Cláudio Cardoso, isso aí não.
É, já conversei, inclusive, com o Cristiano Caboclo, essa questão desses veículos da prefeitura municipal.
É ligado justamente à Secretaria de Gestão.
É, para que a questão desses carros estão aí sem identificação. Qual a secretaria? Tem que colocar, tem que identificar. Secretaria de Comunicação, Secretaria do Interior,
Secretaria de Saúde,
Secretaria Municipal de Saúde, Educação.
Sim.
Ter a marca da secretaria, né?
Para
poder facilitar, identificar carros. É, essa não é a primeira denúncia, não é a segunda denúncia, não é a terceira, que chega ao nosso conhecimento. E somente agora o Volta Ecologia está de parabéns, porque identificou um carro aí transportando, e estão fazendo isso direto. Não é, agora ninguém identifica qual a secretaria. Aí fica no ar. Então, aí chamando a atenção do secretário Cristiano Caboclo, a fiscalização
carros
da Prefeitura de Léo, dos carros oficiais da Prefeitura.
Tem que ser usado exclusivamente em serviço. Levar, né, parente para festa fica difícil. Bom, Carranca, é o Carranca? É o Rosenilton, seu repórter. Rosenilton, ele tem um nome diferente, Adilson, Rosenilton, mas todo mundo só conhece ele como Carranca. Ele é afiliado de Albertinho Pessoa, né? Gosta de tirar foto, ele. A mundo tropo, bom dia.
Bom dia, Roberto Escarpita. Bom dia, Mário Santos.
Carranca,
paz para desejar. O início de semana abençoado para Jeová. Nos abençoe sempre. Sempre esse dia maravilhoso. Sol brilhando. Aquele abração, aquele bom dia para tia Estela, Cidade de Leos. Albertinho aí, Clube Social de Leos. A Carajão Popular. E um bom dia especial para todos nós.
Valeu.
Bom dia abençoado para todos.
Valeu.
Tudo.
Ok,
cara. Bom dia para todos nós.
Um abraço. Um abraço. Olha, continua aquele problema, seu repórter, com o praieiro ali, viu? A questão do som. É, mais uma, né, mensagem que chega aqui da Dulce, ela pedindo final de semana que não tivemos paz, amigos Escapito e Mário Santos. Onde domingo não foi diferente, viu? O único lugar do Brasil onde a lei do silêncio está no Código Civil, artigo 1277, não é respeitado aqui em Ilhéus. Tudo isso com a conveniência aí, né, dos órgãos competentes. A lei do silêncio tem que ser cumprida.
É, e todo mundo
cidade,
pode pegar.
Cidade nova ali,
caminhar,
todo mundo tá que tá, viu? Até
existe,
altas horas da madrugada, em pleno domingo, e aí a turma pedindo que a lei
a
seja respeitada.
Vai na delegacia de proteção ambiental, registra uma queixa e solicita.
Complicado,
que a investigação faça valer no praeiro, ou seja, lá onde for.
Onde for, né? A lei do silêncio precisa ser respeitada. Alô, Laís! Laís Maria, um abraço pra você, bom dia. Ela é mãe do Ravi. Cadê o Ravi? Tá acordado já? Alô, Ravi!
Bom dia, Robertinho. Boa semana.
Valeu! Mário Santos fica com ciúme de mandar só o alô pra mim, viu? O suco de maracujá tem que sair, né?
Eu só tenho dois amigos com o nome Ravi.
Ele e o outro, né?
O vereador de Ibirataia, Ravi, e esse Ravi aí.
O
agora
Ravi,
não manda meu alô.
Tem que mandar o alô do tio Marinho, viu?
É, tio Marinho Santos.
Tio Marinho Santos fica no ciúme retado. Dona Arlinda, pra gente fechar esse bloco, hein? Bom dia!
A dupla hoje tá completa, né, Marinho? Já chegou. Tá todo mundo bem, né? Bom dia pra vocês. Fica com Deus.
Dona Linda tá com a voz de quem tá acordando agora, seu repórter, né? O despertador tocou, ela não quis saber do despertador.
Pois, Carpi,
chamou, falou.
Teve aniversário em Juarana. É, final de semana movimentado. O Antônio Armando da Conceição, o senhor Toninho, como ele é conhecido em Juarana, Toninho, o pai do meu amigo Roberto, o pai do Cipa e o pai do Valdevan. 9 netos e 5 bisnetos. Os nossos parabéns ao senhor aí, viu? Seu Toninho, parabéns pelo seu aniversário aí, Juarana.
Parabéns. Olha, o projeto Rosas de Março promoveu aula de defesa pessoal para as mulheres em Ilhéus. Um evento bastante prestigiado. A ação, né, aconteceu no Centro de Convenções, faz parte do calendário educativo do mês da mulher. Vem a elas, né, para elas agora, dia 11 de março. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, realizou no último sábado a segunda edição do projeto Rosas de Março. O evento ocorreu no Centro de Convenções, foi aberto aí para a participação das mulheres da cidade. A iniciativa integra o calendário oficial das ações. Quem estava lá foi a Cida, viu? Cida Nascimento, lá da Barra, seu repórter. Prestigiando, né? Nosso prefeito Valderico Júnior, a primeira-dama, a doutora Thaís Paula Reis, Vanessa Gedeon, que também participou do evento no sábado, né? Sábado teve a Caravana da Mulher. Teve também um evento lá na sede do Dilazenze, onde a Vanessa recebeu a medalha. Enfim, evento bacana, o Março Mulher segue e você vai ficar por dentro de todas as atividades aqui. Priscila Bajão, é mais um Giro no Ar. São 6h35 na Bahia, que a notícia não para. Vem chegando trazendo informações no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Priscila Bajão.
Muito bom dia, Roberto Scarpita, Marinho Santos. E um bom dia para você que já está acordado, indo para o trabalho, começando a semana ou acompanhando a gente aqui no Tropa de Elite. Priscila Bajão chegando, trazendo informações direto de Uruçuca para o Giro Regional. E olha, um tema que deu muito o que falar neste fim de semana em Uruçuca foi o teste realizado pela Prefeitura em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o DETRAN, para avaliar possíveis mudanças na organização do trânsito da cidade. A ação aconteceu na última sexta-feira e teve como objetivo observar o fluxo de veículos, analisar pontos estratégicos e estudar alternativas que possam melhorar a mobilidade urbana no município. A prefeita Magnólia Barreto destacou a importância dessa iniciativa diante do crescimento da cidade. Segundo ela, Uruçuca tem se desenvolvido e o trânsito precisa acompanhar esse avanço. E esse teste é justamente para avaliar, corrigir e implantar medidas que tragam mais organização e segurança para motoristas e pedestres. E vou dizer uma coisa, viu, Scarpita? Olha, Marinho, o povo estava de olho. Teve muita gente acompanhando tudo de perto, comentando, observando e analisando cada detalhe, porque trânsito é assunto sério. Mexe com o dia a dia de quem trabalha, de quem dirige, de quem anda de moto, de bicicleta e também do pedestre que circula pelas ruas da cidade. Agora é aguardar os próximos passos desses estudos, porque o que a população espera mesmo é mais organização, mais segurança e o trânsito cada vez melhor para Uruçuca. E claro que aqui, ó, a gente continua acompanhando tudo de perto. Com essa informação, eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, cheia de paz, trabalho e muitas conquistas. Um forte abraço e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser.
Valeu, Priscila. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais Tropa de Elite. Na política, em comunicado oficial, Bebeto Galvão anuncia saída do PSB, seu repórter.
Dois homicídios registrados em menos de 24 horas em Barrolândia, município de Belmonte, causando preocupação entre os moradores.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santo.
6h48 na cidade mais linda do interior da Bahia. Eu falei 6h48. Olha, o meu canhão agora, Scarpita, vai para o município de Una, cidade de Una. É? Onde está o dinheiro? Também, como uma empresa que declara sede em uma simples casa de produtos rurais, sem estoque e sem logística, consegue abocanhar numa cidade que tem uma renda precária, uma renda pobre, assim, um município pequeno, de pequeno porte, mais de 1,6 milhão em contratos de limpeza. O endereço oficial é um deserto, é? Mas o dinheiro público está fluindo para uma estrutura que parece existir apenas no papel. E o absurdo não para por aí. O crime de falsidade ideológica está escancarado no documento oficial. E quem assina e oficializa o contrato da empresa como prefeito não é o gestor eleito pelo povo de Una, o Rogério Borges, mas sim o ex-prefeito e atual chefe de gabinete, o Thiago Bissner, o Thiago de Dejaí. Então, com a palavra aí, o Ministério Público.
Você sabe que Una é de responsabilidade da 8ª promotoria. Doutora Alícia.
Alícia Passetti.
Passagem, né? Tá de olho aí nessa situação, seu repórter. Essa denúncia foi feita pelo blog do Matheus Oliver. É complicada essa situação.
É um escândalo.
Escancaradamente. Agora, aqui em Ilhéus também rende ainda aquela pergunta, né? Dos 3 milhões que foram devolvidos no final da gestão do Paulo Carqueja, ex-presidente da Câmara, 2024, dezembro de 2024, o que sobrou do duodécimo, a Câmara devolveu ao município.
3 milhões de reais.
Quem era o prefeito?
O prefeito era o doutor Mário Alexandre, o Marão.
Onde está esse dinheiro?
Cadê o dinheiro, Marão?
Esse dinheiro precisa aparecer, seu repórter, né? Tanta coisa que poderia ser feita aí com esses 3 milhões de reais. Eu também queria saber onde está o dinheiro que é repassado lá para São José, seu repórter. O dinheiro não cabe, né? O dinheiro lá também não chega, né?
Isso há muito tempo.
São José.
Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, Hospital São José, o dinheiro chega e nunca dá pra nada.
O dinheiro do Canal do Malhado também, seu repórter.
O canal do bairro do Malhado tá desagregado, tá todo escancarado. Comerciantes tomaram prejuízos e prejuízos por conta.
Incalculáveis ali, viu? Loucura, viu? Ó, a gente vai seguir perguntando onde está o dinheiro, com certeza, tenho certeza disso. Vamos trazer o Edenildo Braga, trazer o futebol aqui, né? Teve as finais aí do Baianão, do Carioca. Ê, danado, tá chegando!
Bola dentro!
E aí a gente convoca esse grande craque, Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Final de semana com os campeonatos estaduais chegando à sua grande decisão. Em mais um clássico eletrizante, o Bahia confirmou o favoritismo e venceu Vitória por 2-1 na Arena Fonte Nova neste sábado, conquistando assim o seu 52º título do Campeonato Baiano. O tricolor de aço garantiu o triunfo de virada com 2 gols de Jean Lucas no segundo tempo. A equipe tricolor terminou a competição de forma invicta. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, mais uma vez na Fonte Nova. Já no Paraná, o campeão foi do interior, melhor, a final do interior, Londrina e Operário. Os times empataram em 0-0 e nos dois jogos, e a decisão foi nos pênaltis, o Operário ficou com o título. Em Alagoas, o campeão foi o CRB. Já no Campeonato Cearense, deu Fortaleza, que conquistou o seu 47º título na sua história. O IAP foi o campeão maranhense pela primeira vez, clube fundado em 2018. Em Minas Gerais, em um jogo que terminou em muita confusão, o Cruzeiro voltou a conquistar o Campeonato Mineiro depois de 7 anos e impediu assim o heptacampeonato consecutivo do Atlético Mineiro. Rei de Copas superou o Galo por 1-0 na decisão, um jogo marcado por muita confusão no final da partida. No Pará, deu Paysandu em cima do Remo, 51º título do Papão da Curuzu. Em Pernambuco, o Sport, em um jogo que terminou com vitória por 3-0, o Leão ganhou aí mais um título, 46º da sua história. No Campeonato Paulista de Futebol, deu Palmeiras. O Verdão venceu nas quatro últimas edições, cinco campeonatos. E após perder a final ano passado, o Verdão voltou para conquistar o título, batendo no Bragantino ontem pelo placar de 2-1, ou seja, duas vitórias nas grandes decisões. Aí, portanto, Palmeiras mais uma vez campeão. Em Santa Catarina, título inédito do Barra, que bateu a equipe da Chapecoense no agregado por 3-2. Rio Grande do Sul, o Grêmio conquistou seu 44º título. O Grêmio, portanto, aí venceu o jogo de ida e ontem empate em 1-1. No Rio de Janeiro, 7 vezes tricampeão carioca, o Flamengo conquistou o seu 40º título. Flamengo e Fluminense decidiram o Campeonato Carioca em uma final única. Após empate sem gols, o rubro-negro levou a melhor nos pênaltis 5-4 e alcançou mais um tricampeonato carioca. Saudações, rubro-negras! São as informações esportivas da manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite, programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos.
Valeu. Bom dia. Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que tá ligado no Tropa de Elite aqui, hein? Gabriela FM. Amanhã tem mais futebol e vem aí a Copa Interbairros, é o Campeonato Interbairros aqui em Ilhéus, né? Diversos times aí, a galera já se organizando. E fica ligadinho na Gabi, porque vem muita coisa boa aí também, viu?
Bola dentro.
Amanhã tem mais. E logo mais às 18 horas, Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. 102,9
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente, né? 5 minutinhos para as 7. Manda aquele abração a todos os motoristas, né? Motoristas de táxi, motoristas de aplicativo, motoristas de ônibus. Você, meu amigo, você, minha amiga, dando carona 102,9, viu? Vamos no Zap Zap, linha 1 aberta pro povo. Bom dia, bom dia.
Bom dia, amigos. Marinho Santos, Roberto Scarpita. Quer dizer que Marinho Santos chutou o pau da barraca agora, não vai torcer mais.
Tá na bronca.
Vai gostar de falar ouvir isso, é mestre latino, viu, Marinho Santos? Você acordou de cabeça inchada, ainda chutando o pau da barraca.
É, tá, assim mesmo. Tá retado.
Alegria pra uns, tristeza pra outros. Um abraço, é do ano aqui do Quilombo Terra, 9 meses.
Um abraço aí, viu? Valeu que valeu.
E aí, grande Robertinho Scarpita, Marinho Santos também aí, um bom dia a todos
bom
vocês.
Bom dia, bom dia.
Aqui é Thales Badaró, morador da Xuxica Serra Negra, aqui perto, aqui, de Olivense. Manda um forte abraço a todos aí. Esse carnaval, rapaz, Ilha Sulia de 2027 vai rolar mesmo aí.
Saudade,
tá,
né?
Falando aí.
Saudade, né?
Forte abraço aí.
Anos 90.
Botar um carnaval do mesmo nível da cidade, né? Alto padrão aí. Valeu, forte abraço a todos.
Valeu, Thales. Um abraço pra você.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Uma feliz segunda-feira abençoada pra todos nós. Abraço pra vocês, meus amigos. Aqui é a Nega Áurea.
Valeu, Nega Áurea. Abração.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Aqui, Cuba de Uruçuca. Segundou. Bom início de semana a todos. Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Bora comer aquele cuscuzinho quentinho, feito na hora de beber aquele café delicioso.
Olha aí, rapaz.
Que Deus nos dê uma semana iluminada.
Abraço pra você, viu? Obrigado. Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Queria ajuda de vocês aí, né? Ela quer ajuda nossa, seu repórter, pra, né, botar mais ônibus aí pra Olivença, viu? Diz que ontem ela ficou das 18h30, né? Só saiu às 8 horas da noite do ponto. Isso mesmo, né? E aí teve que pegar um help numa lotação, seu repórter, senão chegaria em casa muito tarde, viu? Pedindo ajuda aí, atenção, atenção, imagina só, chegou no ponto 18h30, a Lohana lá de Olivença, só conseguiu sair às 20 horas porque passou uma lotação. Não dá pra gente aceitar isso, de jeito nenhum. Não dá pra aceitar isso.
Olha, Scarpe, não dá não. Agora tem uma notícia aqui boa pra você, Scarpe. O Cláudia Lobo manda avisar que Jorge Doido saiu do hotel Costa do Cacau e agora está no hotel São José. E Jorge Doido, do bairro do Iguape, não está mais internado no Hospital Regional Costa do Cacau.
Tá,
e já foi transferido para o Hospital São José.
Ah, tá no São José?
É, rapaz. Jorge Doido.
Melhoras aí pro Jorge Doido.
E a Thaís da Policlínica tá parabenizando, mandando um abraço aniversariante do dia pra Nete. Nete, que é copeira, trabalha na Copa e que serve o cafezinho pra todo mundo na Policlínica.
Um abraço, quem também tá fazendo aniversário hoje é a Simone, Simone Santos, lá do Parada Obrigatória, Dona Fátima, Maria Preta, Eduardo Lima, nosso querido Bio Lima e toda a família Lima, né? E parabéns aí pra Simone Santos, todos os aniversariantes de hoje, né? Hoje, dia 9 de março. Quem fez aniversário no dia 7 foi o Marcos Bezerra, nosso querido Marcão.
Marcão
homem
Bezerra.
Do 6 horas.
Marcão.
E aí o Bahia, que é o time do coração do Marcão, acabou ganhando o Campeonato Baiano 2026.
O traíra também do Marcos Mendes, da Rua Visconde Pedra Branca, também é torcedor do Bahia.
Pedrinho Ávila também tá ligado no Tropa. Um abraço pra você. Já a gente passa de novo aqui no Tropa de Elite. É, no zap zap da Gabi, trazendo aí aquele alusão pra galera. Teve o aniversário do Wagner, o Wagner lá do Corte Legal também, viu, seu repórter? Turma boa. Bom, vamos lá, Nath Almeida chegando, né, mais um giro regional. Daqui a pouquinho eu vou falar, né, o Bebeto Galvão anunciando a saída do PSB após 23 anos, reafirmando aí a sua pré-candidatura a deputado federal, o Bebeto Galvão, que foi, né... É, 23 anos, seu repórter, filiado à alta cúpula do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Muda o cenário político. A gente também vai falar desse evento que aconteceu lá em Piauí com a ACM Neto, bastante prestigiado por lideranças políticas cacauicultores lá em Ipiaú. E a questão do nome do vice. Eu perguntei aqui ao Pedro Tavares, o vice vai ser do interior, ele disse, tenho certeza disso, agora né, ainda não sinalizou, mas Márcio com certeza, Zé Cocar, Zé Ronaldo ou a Sheila de
eu,
Conquista?
Nada de Sheila, eu ficaria com o Zé Ronaldo.
O Zé Ronaldo.
Porque Feira de Santana não tem tradição petista.
Nunca votou no PT?
E aí todo mundo ia cair matando, e todo mundo ia votar no ACM Neto.
Mas o Jerônimo tá de olho no Zé Ronaldo, né? Tá querendo fazer, porque tem a janela partidária é até o dia 3 de abril, para justamente mudar.
O Se Bebeto Zé Ronaldo tá tomar essa decisão, vai fracassar, Zé Ronaldo.
Zé Ronaldo. É. Você acha que o Zé Ronaldo, então, indo para o lado do governo do estado...
Não vai somar absolutamente nada, nada,
e
nada.
E o Zé Cocá, seu repórter, o Zé Cocá, fica como nessa situação? Continua, né?
É, continua.
Continua.
Agora,
prefeito.
O 23 anos de Bebeto no PSB...
PSB, seu repórter.
23 anos... Naquele momento que ele aderiu ao PSB, o filho dele, o vereador...
Sim, o Maurício Galvão.
Maurício vereador. Galvão tinha quantos anos?
Rapaz...
Era um garotinho.
Não, o Maurício já estava chegando aos 30 já, viu? Nath Almeida, chegando, viu?
A região interligada no Tropa.
É mais um giro regional. A sua participação aqui é muito importante, viu? Porque aqui você é um ouvinte bem informado. Nath Almeida, bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Buerarema, uma operação da Polícia Militar terminou com dois homens mortos após um confronto armado no fim da tarde da última quinta-feira no bairro São Bento. De acordo com a polícia, equipes da Rondesp Sul foram acionadas após denúncias de homens armados efetuando disparos na localidade, o que teria causado medo entre os moradores. Durante o patrulhamento, os policiais foram recebidos a tiros pelos suspeitos, dando início a uma troca de disparos. Após o confronto, dois homens foram encontrados feridos. Eles chegaram a ser socorridos e levados para uma unidade de saúde do município, mas não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, Durante a ação, a polícia apreendeu duas pistolas, radiotransmissores, munições e cerca de 350 gramas de maconha. Todo o material foi apresentado na Delegacia Territorial de Itabuna, onde a ocorrência foi registrada. Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu, Nadi. Vamos tomar aquele cafezinho gostoso da dona Núbia, agora nesse intervalo. Aquele mingauzinho gostoso da dona Marisete. Mandar um abraço a todos os pontos de mingau espalhados aí pela região. Todo mundo ouvindo a gente, né? Você que já tá na labuta aí, a turma que trabalha com restaurante, já tá todo mundo aí com mão na massa. Você do transporte, você cruzando as estradas da nossa região, aquele muito obrigado pela audiência. Bom dia, bom dia. Até às 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico.
Cidade Alto Astral. Tá ouvindo? Que rádio? A Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Segunda-feira, na Gabriela.
Segundo, hein? Por aqui, ZYC351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. E o verão tá indo embora, e você ligadinho no Tropa até as 8, no oferecimento todo especial para Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Vamos até as 8 com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Até as 8 tem
programa Tropa de Elite.
Até as 8 aqui na Gabi. Mais uma semana que se inicia, super segunda-feira. Bom dia pra todo mundo. Segunda-feira de sol gostoso, hein? Astro Rei já no céu iluminando. 9 de março. E a gente segue. Vamos lá, notícia não para, viu?
Gabriela FM.
Olha, a Justiça da Bahia anuncia um aplicativo que permite que mulheres vítimas de violência peçam medida protetiva com urgência. Esse aplicativo também vai permitir anexar fotos e adicionar a polícia militar em casos de risco imediato. Olha que notícia, viu? O Tribunal de Justiça da Bahia anunciou que vai lançar um aplicativo para que mulheres que sofrem violência doméstica consigam pedir medida protetiva de urgência de forma mais rápida. A plataforma vai começar a funcionar hoje, um dia depois do Dia Internacional da Mulher. O aplicativo se chama TJBA Zela e ficará disponível nos sistemas iOS e Android. O acesso à plataforma será feito através da conta.gov, né, ou gov.br. Através do aplicativo será possível denunciar o agressor, anexar fotos, vídeos, prints e áudios que poderão servir como possíveis provas em um processo judicial. Ao fazer a solicitação de medida protetiva de urgência na ferramenta, o juiz ou juíza terão um prazo legal de até 48 horas para apreciar o pedido. Que notícia interessante, né, seu repórter? Já que a gente tem acompanhado esse índice altíssimo de violência contra as mulheres.
É verdade.
É? Tribunal de Justiça da Bahia.
Preocupante, está preocupando tudo, está preocupando todos. E de repente vem essa notícia boa aí.
TJ Bahia.
TJ Bahia, Scarpe.
Vem com a notícia.
Olha, Scarpe, a Polícia Civil está chegando junto na cidade de Ubaitaba. Prendeu um elemento foragido da justiça, acusado de homicídio no Tocantins. Então a Polícia Civil, por meio da Delegacia Territorial de Ubaitaba, e cumpriu este mandado de prisão definitiva contra um homem foragido, repito, da Justiça do Estado de Tocantins, acusado de homicídio. E segundo informações da polícia, as investigações apontaram que o suspeito, identificado pelas iniciais de JP da S, estava morando em Ubaitaba. Quer dizer, o cara pratica um homicídio, mata uma pessoa lá no Tocantins e vem morar em Ubaitaba, na Bahia. Há cerca de 7 meses estava morando. Após um trabalho de inteligência e troca de informações com as forças de segurança lá do Tocantins, foi confirmada a existência de um mandado de prisão pelo crime de homicídio ocorrido na cidade de Almas. A cidade de Almas, que fica lá no Tocantins. E durante as diligências, os investigadores descobriram que este homem planejava retornar ao Tocantins, momento em que foi localizado e preso pela equipe da Polícia Civil antes de deixar o município de Ubaitaba. O mandado foi expedido pela Vara de Execuções Penais de Gurupi, Tocantins. Após a prisão, o acusado foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Ubaitaba, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele permanece preso, custodiado à disposição da Justiça, deverá ser recambiado para o estado do Tocantins, onde vai responder pelo crime de homicídio. A Polícia Civil informou que segue intensificando aí as ações para identificar e capturar foragidos da Justiça que estejam escondidos em nossa região. Então é a sétima Corepim, delegado André Aragão, botando, pocando também em Ubaitaba, equipe comandada por Dr. André Aragão. Mandando um abraço ao Vivaldo Despachante, está na escuta do Tropa de Elite.
Gente boa.
E Jéssica, ali pertinho da automecânica do Elson. E Dona Gaza, vamos tomar café aí, viu? Jéssica, ó, eu e Scarpita tomar café na conta do Elson, da automecânica Elson.
É, viu, senhor?
Beleza?
Repórter.
Alô, Carioca aí no Alto Formoso, aquele abraço para você. Carioca.
Um abraço. Tô vendo aqui no São José Notícias, do nosso amigo Danilão, né? Não é só sujeira, viu? As praias de Ilhéus, seu repórter, as baronesas descendo. Não só baronesas, mas vem muito lixo. É muito trabalho aí para a Secretaria de Serviços Urbanos do nosso Cacá Coxões. Até um porco, rapaz, veio parar na Bahia do Pontal, é brincadeira. Volume de água.
Pegou carona nas ondas do Rio Cachoeira.
Morreu. Muito trabalho, muito lixo. Além das baronesas aí, muito lixo que desceu o rio, né? O rio Cachoeira, o
Cacá Coxões, Cacá sempre. Vai terminar ficando careca, viu?
Mais ainda.
Perdendo cabelo.
Mais ainda.
Por conta de tanta preocupação.
Viu? Deixa eu mandar um abraço ao nosso querido Beto Produções, seu repórter. Ele tá preparando aí o showzaço do Kim, né? O Kim, ele é vocalista aí da banda Catedral, ele tem uma semelhança muito grande com a voz do saudoso Renato Russo. E aí o Kim vai estar de volta aí.
Catedral é aquela música que eu gosto, né?
Não, Catedral Angélica, é o nome da banda.
A banda.
A banda Catedral. É. A música é Catedral da Angélica Dunca.
Que Angélica canta pra mim.
Mas tem a banda Catedral também, viu? A banda gospel. Aí você falou do Cacá Coxão, estou vendo a foto e o Cacá com aquela careca elegante. O Cacá também participou, né, ao lado do prefeito Valderico Júnior e outras lideranças, marcando presença no encontro com produtores de cacau e meio ao desafio do setor. Na sexta-feira, lideranças e produtores de cacau e leite se encontraram em um evento no Sindicato Rural de Piauí. O prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, esteve presente na agenda que discutiu o momento atual da lavoura cacaueira e os desafios enfrentados pelos produtores. O debate ocorreu em um cenário de preocupação, né? Produtores da região têm apontado dificuldades relacionadas ao mercado, à comercialização e aos processos de exportação do cacau, além de combater a maior valorização do produto. Para Valderico Júnior, o encontro foi uma oportunidade importante para debater caminhos para fortalecer a cadeia produtiva na região. O cacau faz parte da história e da economia do sul da Bahia. Precisamos estar próximo dos produtores e contribuir para encontrar soluções que valorizem o trabalho do campo. Podem contar comigo, afirmou o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior. Também participaram do encontro o ex-prefeito de Salvador e presidente da Fundação Indigo, ACM Neto, o deputado federal Leolo Manto Júnior, deputado estadual Pedro Travades, que esteve, né, conosco aqui no Tropa de Elite na sexta, logo cedo, o presidente do PL, né, o João Roma, além de outras lideranças políticas e representantes do setor agropecuário, seu repórter.
ACM Neto recebeu o título de cidadão ipiauense. É cidadão de Piauí agora o ACM Neto. Ele agora é conterrâneo de Tonho Capeta.
É, Tonho Capeta do Norte Cacau, não é isso? Um abraço aí ao Tonho Capeta. Olha, vamos lá, vamos seguindo aqui com Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Ilhéus investiu em ações preventivas aí para garantir segurança durante o período de chuva. Graças a Deus, essa chuva que caiu aí em outros municípios não chegou aqui em Ilhéus. São 7 horas mais 23 minutinhos na Bahia, 7h23. Vamos no zap zap da moral para quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Sua participação aqui é muito importante, hein? 739-8829-1029. O povo fala no Tropa de Elite, seu repórter Marinho Santos. Cadê ela? Cadê nossa amiga? Nossa amiga lá da Zona Sul. É, falou pouquinho aqui hoje. Jerusa, bom dia, Jerusa.
Bom dia, de 10 centavos de 1928.
O que foi que aconteceu em 1928? Você achou uma moeda, ela achou uma moeda, seu repórter, de 1928, a Jerusa, viu? Jerusa, né, Jerusa? Bom dia. Bom dia. A moeda de 1928. Vai ter que doar, viu, Jerusa? Doar para um museu, né, senhor?
Não, dá para ela comprar carne, 1, 2, 3 quilos de carne, lá no Barracão Azul, lá no bairro Teotônio Vilela, lá no Pedrinho Ávila.
Um abraço, Jerusa, um abraço, Pedrinho.
Bom dia. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapeta. Bom dia, Tropa de Elite. Estou aqui ligadinho ouvindo vocês aqui, viu? Estou ligado aqui ouvindo vocês, Latino Capoeira.
Grande Latino.
Rapaz, ontem estava lá no Iguape, ontem na... Dia das Mulheres, né? É Dia das Mulheres, foi uma benção. Ficou bacana demais, Marinho. E aí fui lá trabalhar no bloco lá de segurança. E Latino foi brincar, fazer segurança, dançou, fez o axé.
O axé.
Mas foi,
né?
Bom demais, viu?
É isso aí.
Beleza? Né?
Valeu.
E aqui e cheguei também, na hora que eu cheguei em casa, que recebi também uma visita do Capoeira, que veio de lá de Tacaré. Chegou aqui, tá aqui em casa, né? Boa.
Capoeira, é gente boa.
Cara,
valeu,
tomar um cafezinho agora pra daqui a pouco sair.
E mas tá, eu
fico ouvindo vocês aqui.
Valeu.
Mas tá ligado aqui ao Tropa. Valeu, Marinho. Segundo,
um abraço.
Segundo.
Um abraço.
Já
a todos,
fui. Né? Latino Show. Capoeira da Bahia.
Valeu.
Manda um alô aí pro motoboy.
Marinho Santos.
Motoboy, Capoeira, da Avenida Esperança, Mestre da Live. Salve, salve.
Valeu, Latino. Um abraço pra você.
Bom dia, Robertinho Carpita. Marinho Santos, Marcos Souza, passando para desejar uma boa semana a todos vocês. E peço a vocês que mandem um abraço aí para o Moqueca ali no Malhado, a Ivone na Avenida Esperança, a toda a galera do Acarajé de Mãe para Filha. E vamos que vamos.
Valeu, Kleber do São Domingos, um abraço para você também. Obrigado pelo carinho da sintonia. Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus, o colega do Chiquinho. Bom dia, bom dia. Seu Balaio, bom dia.
Muito bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Maria Santos. Bom dia, meu amigo Roberto Escapita. Bom dia para todos os ouvintes do Tropa de Elite. Que Deus possa dar um começo de semana para todos. E aproveitando esse ensejo, mandando meu alô, meu bom dia para meu amigo Maltês de Ataíde. Bom dia também para Birajara Madureira. Bom dia também para Marquinho.
Pérolas do rádio, viu,
rapaz? Funcionário da Rádio Santa Cruz. E bom dia para Dona Dilsa no Alto Solidade. Bom dia para meu amigo Val Mecânico. E bom dia para todo o povo de todo o distrito da cidade de Ilhéus. E dias melhores virão para cada um deles.
Valeu, valeu Balaio. Um abraço.
Misturado. Valeu, Robertinho. Valeu, Mário Santos.
Valeu, valeu. Tem
tá
gente
de cabeça inchada, né, Maria? Mas é isso mesmo. Futebol não tem lógica, não. Valeu que valeu.
Até o Balaio pegando no seu pé, viu, senhor? Pô, tem gente que não fala o nome dos colegas de rádio, né? Aqui não, aqui no Tropa é diferente. Você viu o Balaio mandando um abraço aí. Grande Bira, o Birajara Madureira. É uma pérola do rádio esportivo aqui em Ilhéus. Um grande abraço, Bira.
Eu gosto de cantar. Jorge.
Jorge Raposo.
Jorge.
Jorge Raposo.
É o Jorge Raposo.
Um abração aí, viu? Pessoas que a gente tem que... Tem, sempre tá lembrando, né, seu repórter? Sempre tá lembrando. O Marcos Gagamel tá lá em Vitória, ligado com a gente. Olha, bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Uma excelente segunda-feira, abençoada, amém. Manda um alô aí para o Branco do restaurante Casa Branca. Todos aqui em Serra Grande ouvindo vocês. Antônio e Selma, um abraço, viu? Antônio e Selma, ligado no Tropa. Bom dia, tropa de elite, sou Daniel Aquino, estou aqui no Alto da Tapera, venho aqui falar sobre essa nota, né, de falecimento do seu Heleno, do Sindicato dos Arrumadores, do Cacau aqui de Léo, o corpo está sendo velado aqui na Tapera. Nós começamos o programa, viu, Daniel, falando justamente dessa perda aí do nosso ouvinte querido, seu Heleno, amigo do Carlos, amigo de tanta gente aí do Alto da Tapera. Daqui a pouquinho o seu putamento, né, seu repórter?
8:30, saída lá da igreja, né, lá da Tapera, onde o corpo está sendo velado, para o cemitério Reviver, ali em frente à entrada do bairro Teotônio Vilela. Olha, Escarpita, passei ontem em alta velocidade, vi Dona Dora vendendo cocada lá na Cachoeira
e
de Tijuípe.
E não parou pra falar com Dona Dora?
Passei, Dona Dora, vi Dona Dora lá sentadinha vendendo cocada, viu, Scarpe?
É,
minha cocada, rapaz. Quem vai pagar é o vereador Dai da Serra.
Pra fechar aqui, a Lindóia tá dando um bom dia pra gente, a turma da Frio Center, autorizada pra Stemp aí, desejando uma semana abençoada pra todos nós, né? Valeu que valeu, viu, Lindóia? Daqui a pouquinho tem mais uma
não
passada.
Não fecha não, Scarpe, porque
tem alô ainda?
Celini Chaves tá na Central de Abastecimento, com rádio ligado, ouvindo Tropa. O Marcos Teres também na escuta. O Marcelo Nascimento, que é irmão do ex-vereador Jailson Nascimento. Marcelo na Avenida Esperança. E o João Bittencourt. João Bittencourt, né, agora tá na Sapitinga. E o Jorge Gustavo da antiga Sucam.
Também ligaram no Tropa de Elite. Olha, essa informação aqui, seu repórter, pegou muita gente de surpresa, né? Esse comunicado oficial, Bebeto Galvão anunciando a saída do PSB, suplente de senador e pré-candidato a deputado federal. Bebeto Galvão emitiu um comunicado oficial ontem, no domingo, anunciando a sua saída do Partido Socialista Brasileiro, PSB, a agremiação onde militou por 23 anos. Bebeto já passou por diversos postos dentro do partido, inclusive na direção nacional. Foi deputado federal pelo partido, eleito com 97 mil votos de 2015 a 2019, né? Período em que foi vice-líder da bancada socialista na Câmara Federal. Depois disso, Bebeto abriu mão da sua reeleição para apoiar a candidatura de Lídice da Mata para deputada, quando a socialista ficou de fora da chapa majoritária em 2018. E Bebeto destinou sua base eleitoral para ajudar a eleger Lídice em nome da unidade do grupo. Na carta, Bebeto conta sobre sua trajetória no partido e agradece a toda a diretoria e militância por todas as conquistas. Ele reafirma sua pré-candidatura a deputado federal e o compromisso com o presidente Lula, né? E o governo do estado, viu, seu repórter?
Agora eu pergunto,
na
será...
íntegra, lá no nosso site tem a carta.
Eu pergunto, será que o Bebeto cansou de andar lado a lado com o Lídice da Mata?
É uma 23 situação, anos no seu PSB? Repórter, eu acho que o Bebeto, ele tá de olho na eleição, né? Precisa escolher um partido onde favoreça a eleição, a elegê-lo deputado federal.
É justamente isso, né?
De repente a situação do PSB talvez não esteja favorável para que ele possa alcançar a vitória rumo novamente à Câmara dos Deputados.
É o que eu te falei quando você tomou a iniciativa de sair candidato a vereador.
Não me fale disso de novo.
E que você foi para um partido e o partido que...
Não,
né,
me fale isso de novo.
Tinha que ser um partidinho...
Deixa esse negócio de política fora.
Um partidozinho pequeno para poder ter poucos votos e ganhar a eleição.
Deixa eu te falar uma coisa. Vereador, não só em Ilhéus, mas em outras cidades... Só se elege se tiver o din-din. Tem que ter o din-din, seu repórter.
Tem que ter dinheiro.
Se não tiver o dinheiro, não adianta. A gente está aqui no rádio, militando no rádio, ajudando o povo. Mas o povo quer o din-din, seu repórter.
Você prefere agora ser radialista. Continuar radialista do que ser político.
Radialista.
Por isso que eu desisti de ser candidato a prefeito de Maraú.
Política nunca mais na minha vida.
Eu querendo ser pré-candidato a prefeito de Maraú e doutor Ravan saindo da prefeitura de Ibirapitanga, cheio de dinheiro e investindo na campanha dele para prefeito de Maraú. Como é que eu vou competir sem ajuda?
Tô com 53 anos, mas não quero mais esquentar minha cabeça, não.
Eu também não.
A decepção é grande, né?
Por conta da sua decepção, ajudou eu colocar na cabeça também, desistir para poder não receber decepções na minha
Continue
cabeça.
Radialista
Continue até o fim
radialista.
Da vida.
Não se decepcione com as pessoas. Manoel Messias está chegando com mais um giro regional aqui no Tropa de Elite. 7:33. Deixa pro Paixão ficar mais careca, né? O Paixão fica mais careca. Ai, esse programa é diferente, viu? Chegue chegando, Manoel Messias.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um bom início de semana pra você. Bom dia. Manoel Messias trazendo as informações da nossa querida Itabuna aqui no Tropa, viu? Bom dia.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu Lava Jato e sua estética automotiva. E atenção, alguns produtos da linha Spartan para você que faz a higienização de estofados continuam com desconto especial de 15%. Mas corra logo, porque a promoção só vai enquanto durar o estoque. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Gelto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Merceria Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações do último final de semana aqui em Itabuna. Meus amigos, um homem identificado como José Messias Silveira de Almeida, 55 anos de idade, foi encontrado sem vida em uma calçada na rua Catarina Alves, em frente a uma igreja, próximo à praça principal do bairro Santo Antônio. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas ao chegar ao local, os socorristas confirmaram que o homem já não apresentava sinais vitais. E ontem, domingo, Dia Internacional da Mulher, a assistente social e servidora pública concursada Luciana Seara foi nomeada para comandar a recém-criada Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de Itabuna. É a primeira vez na história que o município subaiano Itabuna terá uma secretária específica voltada às políticas públicas para as mulheres. No setor policial, a Polícia Federal deflagrou no último fim de semana a Operação Amêndoa Negra, que visa desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancários contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras da Bahia e também São Paulo. Nossa cidade, Itabuna, foi o principal alvo da operação, concentrando a maioria dos mandados judiciais. Falamos em nome da Quad Hospitalar, de excelência em produtos médicos, assistência técnica e colaborações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. E atenção, a assistência Quad Hospitalar está com vaga aberta para técnico eletrônico com ou sem experiência. Interessados devem mandar currículo para o seguinte e-mail: assistec@quartehospitalar.com.br. Quarto Hospitalar fica na Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Tabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Rádio Gabriela FM.
E continua até as 8.
Tropa de Elite. Metralhadora da informação.
Tá na hora, 7h45, faltando 15 minutinhos para as 8. Tropa segue até as 8 no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Olha, a Prefeitura de Ilhéus cadastrando moradores aí para regularização fundiária no Salobrinho. Equipes estão visitando residências para garantir escritura e melhorias habitacionais gratuitas. Olha que notícia boa, hein, seu repórter? A regularização fundiária das casas. Salobrinho, começando o Salobrinho, hein? Alô, Dedê, acorda pra vida, Denildes. Dedê é uma figura, viu? Beijão gigante pra você, viu, Dedê? Dedê. Todos os amigos aí do Salobrinho, viu, seu repórter? Olha, vamos seguindo aí com a informação, né? Na sexta-feira eu falei sobre a abertura do credenciamento de clínicas veterinárias para ampliar a castração de cães e gatos. Essa medida emergencial, ela busca conter esse crescimento da população de animais abandonados enquanto o centro de zoonoses passa pela reforma. Fase final, seu repórter. Eu estive conversando com a Sonilda, ela disse: Carpita, falta muito pouco para o prefeito Valderico Júnior entregar a cidade aí, o centro de zoonoses totalmente recuperado para cumprir o seu verdadeiro papel. Enquanto isso, a prefeitura está buscando, né, através desse credenciamento de clínicas, resolver esse problema desse aumento da população. São cães e gatos que são abandonados nas ruas.
Eu espero que contrate aí um veterinário à altura do veterinário do governo do ex-prefeito Valderico Reis.
Você porque... acabou deixando o povo contar. É um credenciamento para as clínicas. Sim. Aí as clínicas é que tem que procurar, sim, a Secretaria de Saúde.
Mas as zoonoses tem que ter um veterinário.
Sim, mas tem os profissionais aí. Está aguardando, está tudo prontinho para poder entrar em ação.
Cheguei ao nível do Dr. Aloísio.
Você é fã do Dr. Aloísio?
O Dr. Aloísio deu show.
Brilhante trabalho.
Brilhante.
Foi. Deixou a marca dele.
Deixou, né, a marca no governo, do ex-prefeito Valderico Reis. Olha, dois homicídios em menos de 24 horas assustou aí os moradores de Barrolândia. Barrolândia é município de Belmonte, é distrito de Belmonte. Então, fim de semana marcado pela violência, dois homicídios registrados, causando preocupação entre os moradores. E o primeiro crime ocorreu quando Marciele Dias dos Santos, de 25 anos, foi morta a tiros no centro do distrito de Barrolândia. Segundo testemunhas, homens armados se aproximaram a pé e efetuaram vários disparos antes de fugir. No local, a perícia encontrou estojos de munição calibre .40. Já no domingo, o corpo de um adolescente de 13 anos foi encontrado às margens da BA-275, nas proximidades da antiga sede da CEPLAC. A vítima apresentava várias perfurações provocadas por disparos de arma de fogo e no local foram recolhidos estojos de calibre 9mm. Os corpos foram encaminhados ao IML e, após a remoção pelo DPT, Departamento de Polícia Técnica, a Polícia Civil de Belmonte investiga os casos e apura se há ligação entre os dois crimes ocorridos em Barrolândia. São 7h50 na linda Princesa do Sul.
Você me fez lembrar o Paulo José, né? Barrolândia. Ele gosta muito lá de Barrolândia, que pertence à cidade de Belmonte. Né? É, Belmonte, mas... é terra da Detinha do Feijão ali. É,
Detinha.
Detinha do Feijão.
O Sargento Lima. Deixa eu
mandar um abraço pra Detinha, Dona Edna.
O Perivaldo.
É, a turma do Feijão aí, da Central de Abastecimento do bairro do Malhado. A turma ali daquela parte dos restaurantes, né? Tem a turma da Farinha... É, o Sergipe da Farinha, rapaz. É, farinha boa.
O Itamar retada, Alves agora virou farinheiro.
Tá vendendo farinha o Itamar, né? Grande guerreiro aí, viu? E a turma também da Central lá da Zona Sul e a turma da Feirinha do Guanabara. O pessoal fica com ciúmes, viu? Bom, seu repórter Marinho Santos, ontem teve um acidente próximo ali ao Parque de Exposições, 18 horas, envolvendo moto. Eu também queria saber como é que anda o estado de saúde aí do motoqueiro. Desceu a cascalheira, o vídeo rapidamente circulou nas redes sociais. A moto perdeu o freio, que situação aquela.
O Scarpe descer aquela ladeira, tem que estar com o freio perfeito.
Tem que checar lá em cima.
Eu imagino que o freio não pegou direito, quase entrou na casa de Aelson Ramos Fonseca.
Que situação.
O Aelson de Toscano.
Pois é,
e a Sayonara. Quase entrou no portão, viu?
O carro
ficou debaixo do carro.
Ficou debaixo do carro ali. A princesa Isabel descida ali da cascalheira. A informação que eu tive é que faltou freio. Foi encaminhado, né, para emergência.
Ficou ferido após se envolver nesse acidente.
Foi pro Costa do Cacau.
Entregador de bebidas. Descendo a ladeira da cascalheira.
Sexta-feira isso, né?
Acabou, colidiu com um Celta de cor preto. Um Celta preto. Imagina o cara bater com um Celta preto, velho. Falta de sorte.
Complicado.
Mas ele teve sorte que foi socorrido por uma ambulância do SAMU. Foi levado para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde foi avaliado pelos maiores cuidados médicos. Mas se ele cai dentro da casa do Bozó, do Aelson Ramos Fonseca, você ia ver, viu?
Ai, 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 vamos lá, última passadinha no nosso zap zap, viu?
É doutor Aelson.
Doutor
Aelson. Aqui o povo fala.
Alessandro do Ilhéus 2, bom dia, bom dia, bom dia, viu, rapaz?
Capita. Que Alessandro, fala do meu trabalho, só sua parte. Quero pedir, né, que às vezes converse com um paciente de formação, né, pro Valdeir, pro Júnior, né?
Sim.
Pra ver o conceito das estradas sempre pra... que vem para o lado de Olivença, que tá uma calamidade, né? As encostas onde os pedestres passam, onde os ciclistas passam, tudo esbagaçado, a gente tem que trocar caminho junto com os carros, no tempo de ser atropelado. E falta iluminação na estrada toda, né?
Essa estrada aí...
E Valderito Júnior, vê se isso aí, né?
Alessandro, um abraço, obrigado pela sua, né, participação no nosso programa. A BA-001 é responsabilidade do Estado. A gente vive essa grande expectativa sobre essa questão da retomada das obras, aí da duplicação. Inclusive tem um pessoal aí colocando a tubulação de gás, seu repórter, né? E a Polícia Rodoviária Estadual podia dar uma auxiliada também nisso aí, viu? Tá perigoso, né? Ali das cabanas até o Alfa Parque, seguindo até o Parque de Olivença, realmente a situação tá complicada. Fizeram até uma pintura, a sinalização da pista e o asfalto ruim. Jogou dinheiro fora.
Solicitar a Polícia Rodoviária Estadual através do Tenente Lima.
Tenente Lima, entrar em ação, viu? Bom, olha o comentário aqui da saída do Bebeto, viu? Perde o PSB, uma pessoa de garra, e fica o reconhecimento do povo com a trajetória política, com compromisso, lealdade e busca por melhores condições de tantas categorias a qual depositou empatia, trabalho que culminou com tantas conquistas. Essa decisão não apaga uma trajetória de luta por justiça social e democracia. Tenho certeza que ele vai iniciar um novo ciclo com uma bagagem imensurável e cheio de gás para continuar um trabalho impecável. Fica aqui o meu apoio. A Laís, né, mandando um recado aqui. Rodrigo lá do Mamoã, bom dia, Escapita, e Marinho Santos. Segundou, que Deus abençoe aí o trabalho de vocês. Manda um abraço para Jace lá de Juerana, né, Cabana Mãe e Filho, Marta, a turma 10 aí, a Silva, a Hernani, todo mundo ligado com a gente, viu? Semana abençoada, viu, Marinho Santos e Escarpita, vocês como sempre fazem a diferença. Olha, as empresas de ônibus não podem fazer alterações dessa forma porque causam prejuízos e transtornos para quem utiliza o transporte coletivo. Tom Magalhães na linha 1 do Tropa, bom dia.
Né? Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, aqui está falando, é Tom Magalhães, síndico geral aqui do condomínio Soimar, na zona sul de Ilhéus. Passando aqui para poder deixar uma reclamação, né, sobre a questão do transporte público, né, que aos finais de semana ainda é uma lástima, né, infelizmente nós temos aí uma dificuldade tremenda, né, com o transporte público aos finais de semana. E também dizer que fizeram algumas alterações, né, de horário, e isso tem prejudicado muito, né, os trabalhadores, pessoas que já contavam com esse horário do ônibus, né, principalmente o ônibus de 7h40, que era o ônibus da Conquista, onde muitas pessoas, né, já tinham já uma programação, algumas pessoas dependem desse ônibus, né, para poder chegar ao seu trabalho. E agora, 7h40, às vezes ele nem chegou ainda no Soimar. E ele está saindo por volta de 8h10 da manhã. Um ônibus que era de 7h40 passa a sair 8h10 da manhã. Ou seja, 30 minutos após o horário, não teve uma comunicação, não teve um aviso. E isso tem causado um grande transtorno, né? Até mesmo porque, às vezes, o ônibus de 7h30, de 7h20 também falha. Então, assim, é preciso que a Sutrans aí, né, verifique, né, essa demanda, porque isso tem prejudicado muito os moradores aí do condomínio Soimar, tá bom? Um grande abraço a todos.
Valeu, Tom. Um abraço para você. Espaço aberto para o povo. Esse é o programa do povo. Aqui o povo tem voz e vez. Aí com a palavra, então, aí sim é responsabilidade do Cláudio Cardoso da Sutran, viu, Cláudio? Vê essa situação aí, o que é que tá acontecendo, porque a gente tinha dado tempo aí de reclamações, né, seu repórter, relacionado a essa questão do transporte. De uma hora para outra, a gente já vê a população se queixando.
Outra reclamação, os moradores do bairro da Conquista estão reclamando muito também sobre o transporte coletivo.
Aí, né? Raimundo, na linha 2 do Tropa, bom dia!
Bom dia, Mario Santos e Robertinho Scarpita. Vocês são os melhores radialistas aqui do sul da Bahia.
Obrigado, Raimundo.
Vocês são famosos aí. Há 30 anos fui para São Paulo, voltei e vocês estão aí na luta. Isso é muito bom. Me diga uma coisa, eu moro aqui no Couto, meu nome é Raimundo. Sim. Eu queria ver com vocês aí se vocês dar um salve lá no homem lá pra derrubar a árvore lá da rua Santa Luzia. É um pé de cajá. Eu tenho o número do posto que ele tá em cima lá. Depois eu vou passar pra vocês aí.
Pronto.
Bom dia, que Deus abençoe vocês, uma boa semana.
Amém, 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 viu, Raimundo? Passa aí pra gente caminhar pro setor de podas da prefeitura, né? Sim. Igual o coqueiro lá do Teotônio Vilela.
Se não encaminhar pro o setor de podas, a gente encaminha pro Alfredão da Coelma.
Eliana, lá do Nelson Costa, bom dia, bom dia, bom dia, meninos. A Lia tá aqui dando bom dia. Sou Lia, moradora aqui do Ilhéus 2. Peço, por favor, que o setor da prefeitura olhe por nós aqui. Próximo, né, o caminho, que tem um mato enorme. E aí a turma precisa ir pra igreja, seu repórter, e precisa ser capinado isso aí. Final do caminho 12. Valeu, viu, Lia? Alô, Cacá Colchões. Alô, alô, Dai. Solu Bahia aí. Pede a equipe aí, viu, Cacá? A equipe do DAI aí, a Solu Bahia, que tem feito trabalho brilhante, né, ajudando na gestão aí, deixando a cidade limpa e organizada. Ele é os dois, caminho 12, Mata Alto. Chegar com a máquina, deixar tudo organizado. Final de mais um Tropa, Renatinho Bad Boy já tá chegando. O Paulo José não apareceu hoje, seu repórter. O helicóptero não chegou com o Paulo José. O helicóptero do Tropa de Elite, né?
Deve ter dormido em Arataca, o Paulo José. Foi para Arataca.
Teve festa em Arataca?
Provavelmente. Olha, anunciando, Scarpita, o sepultamento daqui a pouquinho às 8h30, cemitério Reviver. Seu Heleno Moreira dos Santos, aposentado do Sindicato dos Arrumadores de Ilhéus, Heleno, como era conhecido. Corpo vai sair daqui a pouquinho da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Rua dos Andes, bairro da Tapera. Vai sair da Tapera para o cemitério Reviver. O último adeus ao seu Heleno Moreira dos Santos, do Sindicato dos Arrumadores de Ilhéus.
Vamos dedicar esse programa de hoje à memória aí do nosso ouvinte querido, né, seu Heleno aí da Tapera, viu? Final de mais de Tropa, até amanhã, seu repórter.
Forte abraço a todos, acabou o milho, acabou a pipoca. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Tropa de Elite no seu rádio.
Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Bom dia, bom dia. Semana abençoada em Super Segunda.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.